Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem oferecimento, Comercial Bandeirante, Casas Estrela. Olha, Britão, hoje tem várias comemorações aqui, viu?
Dia da Família?
Dia da Família em primeiro lugar, né?
É.
Dia da Família, Dia Nacional da Família, né? É, então acompanhe comigo aí, por favor, Britão. Dia da Justiça. Dia do Colunista Social.
Opa!
É. Dia do Cronista Esportivo. Dia dos Produtores de Rádio e TV. O que mais aqui? É. Dia da Bíblia.
Dia da Bíblia hoje.
Dia da Mulata.
Mulata. É.
E hoje, Santo do Dia, Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. Nossa Senhora da Conceição, né? E como falamos no começo aí, Britão, principalmente o Dia da Família, né? Boa tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Mais uma tarde junto com vocês. Uma quinta pela quinta-feira, 8 de dezembro do ano de 2016. Comigo, nesse horário de grande audiência, porque eu pego a audiência feita, Marco Aurélio Show, na Unidade Móvel do Calixto, no setor político policial Zé Nunes, no departamento comercial Marcelo Rodrigo Maltoro, que mais que eu esqueci aqui na recepção, essa querida, que eu adoro ela, a Carolzinha Ferreira. Comandando esse timaço de comunicação, o que é que eu estive? Uma boa tarde para você, uma boa sintonia, me preocupa efetivamente o alerta da Defesa Estadual de Santa Catarina, um aviso de atenção meteorológica para hoje e amanhã, 8 e 9. O alerta descreve a situação. Próximos dias, com risco de chuvas intensas, temporais isolados, descargas elétricas, raios, ventania e granizo em Santa Catarina. A maior preocupação, no entanto, é com a região da divisa com o Paraná. O site do Instituto Nacional de Meteorologia reforça e fala em estragos consideráveis, ventos entre 61 a 99 km por hora e chuva entre 30 e 100 milímetros e granizo para todas as regiões do estado. Cara do céu, fica preocupado, está aí a festa, 10ª edição da Festa Nacional dos Negros do Xixo. Mas olhe, para você ficar preocupado, acompanhe a situação no site www.defesacivil.sc.gov.br ou www.inmet.gov.br. A previsão assustadora, né, gente? Por quê? Porque estamos aí com o início da festa. Hoje nós temos. Vamos para Curitiba? Vamos para Curitiba e depois voltamos para falar da 10ª Festa Nacional do Xixi do Estanheg. Hoje acontece a presença bonita das 10 mulheres maravilhosas que o Macola no Show, esse que está aqui comigo, vai apresentar hoje qual será a rainha, qual será a primeira princesa, qual será a segunda princesa. Para a inveja tua, Juliano Godinho de Curitiba, boa tarde, meu querido!
Boa tarde, Britão, boa tarde de quinta-feira, amigos ouvintes da programação da Rádio União. Britão, estávamos tendo um dia de sol e calor aqui na capital do estado, de repente o tempo fechou e choveu agora há pouco aqui na região. Temperatura antes da chuva estava na casa dos 28 graus, agora na casa dos 24 graus. A previsão é de que tenhamos um fim de tarde, também noite, com céu parcialmente nublado e com possibilidade de novas pancadas de chuvas com trovoadas aqui para a região. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta quinta-feira. O governo do estado depositou hoje na conta das escolas estaduais a última parcela deste ano referente à cota consumo do programa Fundo Rotativo. Este último depósito, o décimo do ano, foi no valor de 3 trilhões e 800 mil reais. O dinheiro já está disponível. Somente em cotas de consumo, a Secretaria de Estado da Educação já repassou quase 40 milhões de reais às escolas estaduais neste ano. Os recursos são destinados para a compra de materiais de expediente. Ainda como destaque, Britão, o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, apresentou ao Conselho de Farmácia do Paraná as regras para aplicação de vacinas em farmácias no estado. A resolução orienta que as farmácias tenham uma sala de vacina própria para aplicar esse tipo de medicamento, que possuam equipamentos para armazenamento adequado e garantam o registro de todas as aplicações feitas no local. O descarte das vacinas também é abordado no documento. Começou a ser elaborado no começo deste ano em audiências públicas com representantes de diversas entidades da área da saúde. Esses foram os destaques de hoje, Britão. As notícias desta quinta-feira, 8 de dezembro. Volto a participar amanhã, fechando a semana com informações ao vivo. A todos um forte abraço.
Forte abraço, Juliano. Muito obrigado. Sexta-feira, nebulosidade variável aqui com chuvas. Sexta-feira, parcialmente nublado com chuvas trovoadas a partir da tarde. Sábado, pancadas entre nublado com chuvas e trovoadas. Domingo, pancada de chuvas isoladas à tarde. É o que prevê o CIMEPA. Mas é bom. Aquelas chuvinhas que dão na peça do estranho aqui do Chiche, é bom que dê. Porque a mãe, na rapaz do céu, o calor que faz. É verdade. A gente não se assusta por pouca coisa, não. E hoje à noite, daqui a pouquinho mais, o Marco Aurélio Show vai comandar o espetáculo da escolha, daquela que será a rainha da 10ª Festa Nacional do Estanhegue do Xixo. A escolha será hoje, no palco número 1, na praça, ali na frente do Bradesco, a escolha da rainha. São 10 beldades que irão participar do desfile. Todas elas caracterizadas como Frida. Aí vai que vai valer a beleza plástica, a desenvoltura na passarela e a conversa que estarão com os jurados, evidentemente, na noite de hoje. Quem desfila é Milena Matiola, representando a empresa W. Tailine Jasquil da Silva, representando a Associação Esportiva Talento. Catrine Giliandra Granemon, representando as lojas Choque Presentes e Acessórios. Jaina Farias de Lima, representando a empresa Mirko Lins. A Maria Eduarda Bachmann, representando a empresa OBI. A Lino Souza Gessner, representando o Instituto Cultural Greenhalgh. A Amanda de Paula, representando o Sindicato dos Funcionários Públicos de Porto União, União Vitória e Irineópolis. APAG, Sindicato dos Funcionários Públicos de Porto União, Irineópolis e Matos Costa, Amanda de Paula. Angélica Sander, representando a loja Dean Story. A Evelyn Kitter, representando a Unicompen. E a Liliane Freire, representando a Cato Fair House Batata Richada. Coordenação da Célia Leão, presidente da Associação Comercial Industrial de Porto União, a CIPU, da Camila Leão e da Lívia Vieira Martins. Hoje. Portanto, dia 8, lá na Praça da Ciro Luz, às 20 horas, a escolha, né, daquela que vai ser a rainha da festa, primeira e segunda princesa, né, e vai ter já comes e bebes, viu, gente? Vai ter coisa para vender hoje lá, hein? Tem a barraca do xixo da catedral. Vamos prestigiar você, irmão. Vamos pegar o xixo da catedral, porque o dinheiro arrecadado será aí para terminar, né, a nossa querida catedral. O CTG foi televisado e também disse que vai fazer o xixo do patrão e vai fazer uma novidade. Falei com o patrão ontem na padaria. Ele disse: olha, se nós vamos fazer hambúrguer de costela. Porque o pessoal diz que tem gente que não gosta de cebola, tem gente que gosta de cebola, então nós vamos fazer hambúrguer de costela para fazer agora aquele prato delicioso que é o X-Costela que eles falam, né? Então é X-Costela, de verdade, e o xixo do patrão é a barraca do CTG. A barraca da catedral é xixo da Catedral. Pessoal empresariado, pessoal que faz parte da comissão aí, trabalhando incansavelmente para que as coisas se efetivem nesse primeiro dia, na arrancada da décima festa nacional do Steinheg do Xixo. E sábado nós vamos estar lá a partir das 10 horas da manhã, evidentemente, fazendo nosso programa ali aberta, direto da Praça Ciro Luz, convidando, conversando com quem passa pela tenda, né? Pela nossa mesa expostas para atender aí a nossa população. O Marco Aurélio me falou hoje que o dia é de Imaculada Conceição. Eu estava vendo um artigo que diz que se a nossa sociedade tivesse mais que uma vaga lembrança das suas origens, o dia de hoje deveria ser civilmente dedicado à capacidade de escolha de consciente. É este o significado da Imaculada Conceição que a Igreja Católica comemora nesta quinta-feira. Todos nós tendemos para um lado, o do mais fácil e gostoso, e azar de quem se machucar com nossos atos. A Igreja ensina que a Virgem Maria foi poupada disso. Ela pode tomar decisões plena e perfeitamente consciente, sem ser levada pela maldade interna que cada um de nós tem. E o que mais vemos hoje em dia são decisões tomadas por gente com o rabo preso, presíssima dos deputados, que tentam anistiar-se a Sorrelfa, e ministros do STF que tentam legalizar o aborto de uma canetada aos mais humildes picareta que tenta vender falsos bilhetes premiado, passando pelo sujeito que usou um cartão clonado para pagar o dízimo, pelo namorado mentiroso e pelas coisas que cada um de nós faz e só depois, se Deus quiser, lamenta. Todos temos rabo preso em algum nível. Nenhum de nossas decisões é jamais plenamente consciente. É isso que torna necessário que uma sociedade tenha leis e reconheça o direito à propriedade e à vida, entre outros bens necessários. Se a sociedade como um todo não o fizer, cada um desses bens tomará uma forma desordenada, mas não deixará de existir. No final, e na finada União Soviética, um ativo mercado negro provava a mentira da economia planificada e permitida que os cidadãos vissem. Nos Estados Unidos, os abortos de bebês negros conseguem ultrapassar em muitas áreas o já alto percentual de jovens negros encarcerados. Na Coreia do Norte, a elite forma uma classe a partir da sociedade sem classe. No Brasil, essa função civilizatória da lei positiva nunca existiu. A lei escrita aqui é arma dos poderosos contra os humildes, ou simplesmente é coisa para inglês ver. São os costumes que desempenham esse papel. E com as elites parece estar num concurso de subversão, vai se eliminando pela base o que antigamente se dizia bons costumes. O que sobra é o que vemos no noticiário. Rara é a cidade com mais de pouco mil habitantes em que uma mulher possa andar sozinha à noite. Rara a mulher que já não foi alvo ainda, de forma leve, da mesma falta de civilidade que o dado anterior aponta. Raro é o bem que nunca esteve em risco da maior fazenda, a mais galés esferográfica. Como não fomos preservados de desejar o mal, nem temos uma lei positiva que possa sequer funcionar, precisamos dos costumes, desses mesmos costumes que vêm sendo localmente atacados. Como um dos costumes já eliminados é do cuidar do pobre, do órfão e da viúva. As vítimas dessa anomia crescente e sem consciência são as de sempre. Mulheres, pobres, idosos e bebês. Decisões conscientes, né? Essa é verdade. São 17h17, atenção, a CDL, a rede social, a Câmara dos Gentes Lojistas, CDL, aqui de Vitória e Porto União, mostra o funcionamento do serviço de proteção ao crédito para esse mês. A nota informa, contudo, que o funcionamento de cada estabelecimento vai depender dos lojistas. Mas veja como ficou. Dia 10 é sábado agora. das 8 às 16. Dia 12, segunda-feira, das 8 às 12 e das 13h30 às 22 horas. Dia 17, das 8 às 16. Dia 18, das 15 às 19. De 19 a 23, das 8 às 22 horas. Dia 24, das 8 às 16 horas. E dia 31, o comércio fica aberto. É o que diz a CDL de União de Vitória e de Porto União. Conversei rapidamente por telefone com o deputado Antônio Aguiar. E na sequência, uma ligação do deputado Valdir Cobolchini. Me contava que os deputados estaduais querem encerrar o ano legislativo com a pauta vazia, ou pelo menos não tão cheia. Ontem houve uma reunião de líderes das bancadas com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Mirício, que resultou em acordo para um esforço concentrado, tanto nas comissões quanto em plenário, para votar o maior possível de matéria. O líder da bancada do PMDB é ele, deputado Valdir Cobolchini, disse que há pelo menos 20 matérias importantes com origem de outros poderes executivos do judiciário e o número que não soube precisar da autoria de parlamentares. Agora cada deputado vai se articular para ver sua proposta aprovada nas comissões pertinentes e também no plenário. Cobolchini disse que ele contou com o clima da reunião foi de esquecer a diferença ideológica. Lembrou que existem matérias que não podem ficar para o ano que vem. Exemplo, é a proposta de devolução dos recursos do ICMS gerado pela Celesc e que foram encaminhados ao Fundo Social, o que prejudicou a distribuição do Duo Décimo e a formação do Fundo de Participação dos Municípios FPM. Cobolchini foi relator do projeto e também de que cria o Fundo de Acesso à Justiça, uma forma de compensar o fim da Defensoria da Ativa e que permite convênio do Estado com a AB de Santa Catarina para a contratação de advogados. Outra matéria que deve fluir agora também relata o PMDBista, amplia o número de promotores e procuradores do Ministério Público de Santa Catarina para adequação ao que já ocorreu no Tribunal de Justiça, que também passou por aumento de números de desembargadores. O líder do governo legislativo, o deputado Darcy Matos, comemora por duas comissões e que estão paradas em uma terceira, por exemplo, poderão ser levadas diretamente para a votação no plenário. Vamos ter uma correria grande, mas vamos conseguir vencer a pauta, afirmou o deputado Valdir Cobolchini, né? Ele que comanda efetivamente a grande liderança, líder da bancada do PMDB, o maior partido do estado de Santa Catarina. E agora não se fala outra coisa que o STF rendeu-se aos apelos políticos do presidente Michel Temer. Encontrou uma saída brasileira. Manteve Renan Calheiros na presidência do Senado, mas não poderá substituir o presidente da República porque é réu a responder por crimes no mesmo STF. Pois, vitória maiúscula do Renan. Desmoralização do judiciário, que não conseguiu nem mesmo entregar uma notificação judicial ao presidente do Senado, nem ao vice, nem ao primeiro secretário. Ou seja, a decisão da maioria do Supremo garante a permanência de Renan Calheiros na presidência do Senado, embora ele esteja impedido a ocupar a presidência da República na urgência de Michel Temer e Rodrigo Maia. A liminar de Marco Aurélio foi para o espaço. Renan concluirá seu mandato, já que a ADPF da rede não será julgada tão cedo. Dias Toffoli permanece com o processo e ele segue os desejos de Renan Calheiros. Assim caminha a humanidade. 17h20, hoje daqui a pouco mais, 20 horas na Praça do Luz, a escolha da rainha da festa do Sonhaque do Xixo na sua 10ª edição. Quem vai apresentar? Ele, Marco Aurélio Show! Estava lendo um artigo do secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni, de Santa Catarina, onde ele aborda que o espírito empreendedor faz toda a diferença para o progresso econômico e social de uma nação. Vivemos um Estado construído para o contrabalho de homens e mulheres, que se vestiram de coragem para criar negócios em seus quintais com o propósito de sustentar suas famílias. Esses empreendedores ganharam muito e com seu sucesso acabaram respondendo pelo sustento de inúmeras famílias catarinenses. Um dos exemplos que me vem à lembrança é a história de Adelina Reis de Souza, que em suas viagens atrás de compradores dizia para a filha Sônia, que acompanhava: eu só vou voltar para casa quando vender a última camisa. Essa persistência imprescindível ao empreendedor foi a grande propulsora do progresso de Santa Catarina nos tempos de outrora. Mas hoje não é mais suficiente. Não vivemos como 50 anos atrás. O mundo está muito mais competitivo e só é possível conquistar mercado, o mundo afora, com um ambiente interno favorável aos negócios. O índice de cidades empreendedoras, divulgado pelo Indevedor, mostrou que Santa Catarina está no caminho certo. Florianópolis em segundo lugar, Joinville em quarto e Blumenau em 13º, estão na lista das 15 cidades mais favoráveis para negócios. O ranking considera indicadores que vão de qualificação dos trabalhadores, reflexo das instituições de ensino e infraestrutura. Essa é a 3ª edição do ranking e a evolução de nossas cidades é constante. O governo do Estado tem feito sua parte. Somos um dos poucos estados que continua investindo em infraestrutura em meio à crise. Sabemos que nossa tradição de grandes empreendedores só será mantida se o ambiente for favorável. Uma das ações nessa direção é a criação de centros de inovação que tem como objetivo estimular negócios de alto impacto. O primeiro foi inaugurado nesse ano em Lages. Outros estão em construção em Scope, Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul, Tubarão, Itajaí e Blumenau. Queremos mais catarinenses no topo de ranking das cidades empreendedoras. Eu torço para que o espírito empreendedor tome conta também da administração pública. Precisamos de gestores e servidores criativos que, em vez de reclamar da falta de recurso, criem soluções para esse que é o maior dos nossos entraves. A estabilidade de emprego não pode ser o único objetivo de quem faz um concurso público. Uma função do governo também não pode ser só um trampolim político para gestores. Temos que fazer a diferença. Assim faremos de Santa Catarina um estado ainda mais próspero, modelo para o desenvolvimento do Brasil, disse Antônio Gavazzoni, secretário de Estado da Fazenda e doutor em Direito Público. Vendas de iguarias bem regionais e eventos da cidade têm agradado a comunidade. Os petinhos de xixo e churros, por exemplo, estão agradando o povo. E por falar em xixo, durante a festa desse final de semana, a Catedral de Vitória terá uma barraquinha exclusiva. Eles só vão vender xixo. Xixo do bom, na barraca da Catedral. Toda a renda será aplicada na reforma da igreja. Sejusque de Vitória inaugura hoje no Alcaneiro um posto avançado na Barra da Família. A solidariedade começou às 13 horas. Para manter a prestação de serviço bancário à população, principalmente em localidades providas de instituições bancárias, os Correios Bancos do Brasil assinaram na feira dia 5 o acordo para a continuidade da parceria da operação do Banco Postal. A receita prevista nesse atual acordo é superior ao que seria pago caso houvesse cessão de outro parceiro no período de 36 meses. Com a iniciativa, os Correios possibilitaram a inclusão financeira em mais de 94% dos municípios brasileiros, com mais de 6 mil pontos de atendimento. Horário estendido em relação à rede bancária, todos interligados por sistema de atendimento totalmente automatizados e processamento online de transações. Bazar da Alep segue aberto para receber doações ali na rua, onde que era o prédio antigo do Estrubi, João Roberto. Vá ajudar, por favor, a Alep, que trabalha há mais de 30 anos, levando crianças, jovens e adultos para São Paulo, Bauru. Crianças com problema de lábios palatais, que não tem problema de abertura no céu da boca, lábio partido. Esse trabalho que a Lep faz sem cobrar um tostão. Há mais de 30 anos. A mais. Exposição Tenor dos Artistas Plásticos do Vale Iguaçu. Homenagem ao mestre no Museu Salesiano Costa Júnior em Porto União. E nessa feita, homenagem para o Jânio Chuvaloff, considerado de fato um mestre irretocável. Papai Noel está com a fábrica de Papai Noel na Praça Alvir Rezenberg. O trenó do Papai Noel, pai não é trenó, quer trenzinho, mas vai passar pela cidade, já está passando sempre depois, às 19 horas, gente, até às 22 horas, leve as crianças para a rua, vamos começar a fazer a festa do nosso bombelinho, do nosso Papai Noel. Olha, gente, sai a data da diplomação de vereadores e prefeitos da região. Com a definição da 33ª Zona Eleitoral de Nova Vitória, que marcou a solenidade de diplomação de prefeitos e vereadores para a próxima sexta-feira, dia 16, está fechado o calendário na região do Vale do Iguaçu. A 25ª Zona Eleitoral de Porto União marcou a diplomação para o dia 15, quinta-feira, nas três cidades que compõem a 25ª Zona Eleitoral. Em Matos Costa, a diplomação acontece às 10 horas, no Centro de Convivência da Terceira Idade. Em Linópolis, às 14 horas, no Centro Uso Múltiplo Francisco Rudinick. E finalmente, em Porto União, prefeito e vereadores serão diplomados às 18 horas, na Avenida Getúlio Vargas, 890, no SENAC, em Porto União. Isso quando? Vou repetir, dia 15, quinta-feira, a Justiça Eleitoral, a 25ª Zona Eleitoral, vai diplomar o pessoal de Matos Costa, vai para Ilhópolis e depois vem para Porto União. A 153ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Porto Vitória, Bituruna, General Carneiro, mais cuidado, é o seguinte: em Bituruna, a solenidade acontece na próxima sexta-feira, dia 16, às 19h30, na Câmara Municipal. Em Cruz Massada, a diplomação será na quinta-feira, dia 15, 19h30, na Câmara de Vereadores. No Passo da Galinha, em João Carneiro, a diplomação acontece na quarta-feira, dia 14, às 19h30, na Câmara de Vereadores. E o calendário começa por Porta Vitória, na terça-feira, Cidade das Cachoeiras, dia 13, 19h30, na Câmara de Vereadores. E o resultado é o mesmo, União da Vitória. João Comércio teve com exclusividade acesso à lista de vereadores que serão diplomados e não há nenhuma mudança. Havia expectativa de mudança com a validação dos votos, 263 votos do candidato Valdomiro Costa Reis Irumiro, nome de urna. Esse detalhe poderia influenciar na vida de dois candidatos, o Diego dos Santos, do PSC, e o Samuel José Custódio Tico, do PEM. E seria certa a troca de nomes, senão por um fato novo. Ao mesmo tempo em que foram computados votos de Miro, foram anulados os da candidata Lucy Salles, do PHS, a nega nome de urna. De acordo com as informações colhidas pela reportagem, os 137 votos de Lucy foram retirados da contagem. Lucy não teria os 6 meses de filiação exigidos pela lei eleitoral quando se candidatou e seus votos acabaram sendo desconsiderados. Segundo os cálculos do Jornal Comércio, mesmo com a validação dos votos de Miro, a retirada dos votos de Lucy faz com que as posições não se alterem. Logo, o vereador eleito dos Santos, do PSC, será diplomado na próxima sexta-feira, dia 16. Ambas decisões sobre Miro e Lucy são definitivas e não cabem recurso. Com relação ao PDT, os resultados também não mudam. Pela decisão do TRE, o partido ficou isolado e os votos de seus candidatos não foram computados e, portanto, não alteram o resultado final das eleições. No entanto, os cálculos serão refeitos ao vivo, às 13 horas de sexta-feira, dia 9. Atenção! Os cálculos serão refeitos ao vivo amanhã, sexta-feira, às 13 horas. Qualquer um pode acompanhar a reportagem do comércio. Adiantou o resultado, mas a linha eleitoral da 33ª Zona Eleitoral, doutora Leonor Bisonou Cotinopo Severo, deve proclamar o resultado somente após a recontagem oficial. Com isso, termina a angústia de Diego Itico, que será um dos 18 suplentes que serão diplomados na cerimônia da próxima sexta-feira, dia 18. 17h32. Olha, gente, um projeto social do governo do Paraná, a importância e dedicação do trabalho, né? O projeto garante carteira de identidade para mais de 700 jovens na região. Unidade móvel do Instituto de Identificação do Paraná foi às escolas para realização do processo. Foram entregues na manhã de quarta-feira, na quarta SDP, as carteiras de identidade de jovens da região, beneficiados por projeto de identificação promovido pelo Núcleo Regional de Educação em Vitória e o Tribunal de Justiça do Paraná, TJPR. Segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Ricardo Brunhado, foram confeccionados 700 carteiras de identidade comprovando o sucesso da iniciativa. A participação das escolas foi muito importante em passar a importância dos jovens em confeccionar sua documentação. Isso teve reflexo no resultado que tivemos. Na região, as escolas que participaram do projeto foram Helena Coludinha em Cruz Machado, Irmã Clara de Bituruna, Ana Boico em João Carneiro e Onicense de Oliveira em União de Vitória. De acordo com o delegado-chefe da CRP, Dr. Douglas Possebon, o processo foi facilitado em razão da vinda de Curitiba da unidade móvel do Instituto de Identificação e que se deslocou em cada município para confeccionar os documentos. Uma ideia simples e colocada em aplicação. E as pessoas entenderam a importância do projeto. Além disso, foi um atendimento muito prazeroso, pois podemos ver em seus rostos a alegria em possuir seu documento de identidade, disse ele. Para o juiz de direito da Vara da Infância e Juventude de Vitória, Dr. Carlos Mattioli, a entrega dos documentos para os jovens é um momento de comemoração. Começamos com o pé direito, pois atingimos escolas com acesso mais distante, que normalmente precisam de uma atuação maior do poder público, enfatizou o Dr. Carlos Mattioli. Bacana, pelo menos, né, gente? Essa criançada fica com a carteira de identidade, né? E de grátis. Isso que é importante. Copel tem orientado e vem orientando mais uma vez. Eu acho que é dever e obrigação nossa também, né, dizer que o alerta sobre acidentes com a decoração de Natal. Eu até estou preocupado que eu deixei o fio do meu celular no sofá, rapaz. E se a tequinha pegar, pode dar cacaca, sabia disso? Que ele está conectado na parede e numa tomada. Tem a pessoa avisar lá, rapaz, para tirar urgente aquele troço de lá. Que é perigoso, viu, gente? Perigoso. Dezembro é marcada pelas luzes, cores, festas, confraternização que anunciam a aproximação de mais um fim de ano. Nesse período, conforme determina a tradição, as cidades ficam muito mais iluminadas. A paisagem se transforma e fica mais colorida e iluminada. As decorações natalinas tomam conta dos centros urbanos e até mesmo do meio rural. Eles têm efeito edifícios, fachadas, ruas, praças, jardins, enfim, estão em todos os lugares, inclusive interior das residências. Ocorre que por trás das belezas de enfeites e decorações de fim de ano, os cuidados com a energia elétrica, a vedete principal de toda essa festa iluminada, é o detalhe mais importante a ser observado para que as comemorações não se transformem em tragédias. Para evitar acidentes com choque elétrico envolvendo manuseio e instalações dos enfeites natalinos, a Copel alerta para cuidados importantes. Um dos principais cuidados que deve ser tomado, já no momento da compra dos enfeites, é observar se tem certificado de Inmetro. É importante checar a procedência e a qualidade dos equipamentos que utilizam energia elétrica, principalmente os cordões de luzes, o pisca-pisca. É importante também garantir que os enfeites que utilizam eletricidade sejam compatíveis com a carga das instalações elétricas do imóvel e que evite a sobrecarga. Incêndios são as consequências mais frequentes e catastróficas das sobrecargas, que geralmente têm a sua origem no superaquecimento dos circuitos elétricos. Evitar ligar vários equipamentos em uma mesma tomada, mas pode gerar carga excessiva acima do projetado. Alerta o engenheiro de segurança Rogério Nunes Santiago, para o Departamento de Segurança do Trabalho da Copel. Todas as emendas e conexões devem ser protegidas com fita isolante de boa qualidade para evitar choques e curto-circuitos. Se for preciso trocar lâmpada, arrumar fios ou mudar os enfeites do lugar, a tomada sempre deve ser desligada antes, além do cuidado com as quedas frequentes nessa época. Somente após conclusão da montagem da decoração é que se deve fazer a ligação dos enfeites na tomada para evitar acidentes por falhas no isolamento de fios e nas emendas. Evite também que crianças brinquem ou fiquem muito próximos dos enfeites com instalações elétricas, orienta o engenheiro de segurança da Copel. Todo cuidado é pouco, viu, gente? Por favor, todo cuidado é pouco com as nossas crianças, né? E a Copel faz esse alerta e nós passamos esse alerta para vocês. 17h37, Marco Aurélio. Vamos faturar o leitinho das crianças, meu irmão. Acarca o dedo no botão, meta a ficha aí, meu cara.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super promoção Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em fevereiro. Tudo sem entrada. Cama Box Expomax Casal, 559. Ou em 10 vezes no cartão de 55,90. Bicicleta Polo 18 marchas, 449. Ou em 10 vezes no cartão de 44,90. Mesa com 6 cadeiras, mais buffet bar de 1.320 por 9.299. Ou em 10 vezes no cartão de R$129,90.
Para você ter a melhor e a mais feliz noite de Natal.
Conjunto Lancaster Super King com molas LFK que trabalham individualmente com mais firmeza. O tecido é malha, amante de viscoelástico e ele é adequado para 120 quilos. Agora em oferta de Natal por 10 vezes de 249. Combina com ele a cabeceira estofada Londres por 10 vezes de R$59 sem juros.
Com este colchão você vai ter noites felizes o ano todo.
Ah, tão pertinho, ninguém precisa de capacete.
Capacete? Com esse calor, ninguém aguenta.
Dá nada, nunca caí.
Perigosamente é você, só pensando em você. Perigosamente é você, só pensando em você.
Não seja assim. Neste verão, use sempre capacete e os equipamentos de segurança. No trânsito, leve só o melhor de você. Uma campanha do Detran e Governo do Paraná.
Super Rádio União, o máximo em qualidade.
Qualidade.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super promoção Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em fevereiro. Tudo sem entrada. Golpeio multiuso de luxo Doripel de 290 por 159. Em 10 vezes no cartão de 15,90. Lavadora 12 quilos Electrolux de 1.699 por 1.465. Em 10 vezes no cartão de 146,50.
Conforto. Para você ter a melhor e a mais feliz noite de Natal.
Conjunto Lancaster Super King com molas LFK que trabalha individualmente com mais firmeza. O tecido é malha, amante de viscoelástico e ele é adequado para 120 quilos. Agora em oferta de Natal por 10 vezes de 249. Combina com ele a cabeceira estofada Londres por 10 vezes de R$59 sem juros.
Com este colchão você vai ter noites felizes o ano todo.
A energia da Copel acende as luzes que anunciam a chegada de um novo ano.
Viva toda a magia deste Natal tomando cuidado na instalação de enfeites. Finalize a instalação de cordões de luz antes de acendê-los. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Quando fizer emendas, utilize fita isolante de boa qualidade. E desligue os cordões da tomada antes de trocar lâmpadas ou mudá-los de lugar. Essas e outras dicas para um Natal mais seguro e iluminado você encontra no site copel.com. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Rádio Portirão 1070.
Organização espera a melhor festa de todas as edições. Comemorando 10 anos, a festa Mistanegue do Xixo começa hoje com o pré-lançamento da escolha da Rainha e Princesa. Às 20 horas ela apareceu luz no palco número 1 no Bradesco. Apresentação do meu amigo, meu irmão, guri que eu amo, Marco Aurélio Show! Só que ele vai com segurança, não se exibe. Não se exiba o quê? O bicho peca. Segurança brava, rapaz do céu. Segurança brava, rapaz do céu. E parece que realmente, quanto mais o tempo passa, melhor tem ficado. Por isso, de novo, os hotéis estão novamente lotados. E quem mora aqui já se prepara para participar dos 3 dias do evento. A festa do Senegra do Xixo começa oficialmente amanhã, dia 9, e termina na noite do domingo, dia 11. Mas a Escolha da Rainha e das Princesas, o evento de pré-lançamento do evento, acontece hoje no palco número 1, na estrutura ali perto do Bradesco. Será uma mini festa, com abertura de algumas tendas. A escolha mudou. Antes era um baile, agora a definição da Rainha e das Princesas ocorre dentro da festa, enfatizando o perfil do evento. Oficialmente o desfile de a partir das 18 horas, logo depois das 20 horas, o Papai Noel na Centopeia. Aquela bicicleta enorme abre os dias de evento. Em caso de chuva, o desfile acontece no sábado às 10 horas. Nossa expectativa é de que esta seja a melhor de todas as edições, diz a presidente da Associação Empresário Portuguesa, a CIPU, entidade que promove a festa, a sindicalista e contabilista Célia Leão. Neste ano, os preços não sofrem alteração, hein? O valor dos pratos típicos, o evento traz outras tendas com outras opções também. No passado eu tinha uma barraca de eu chamo de doce miúdo. Como é que se chama aqueles docinhos? Doce miúdo? Aqueles docinhos. Oh. Docinho de morango, de... É doce miúdo, né?
É, docinho de festa, né?
Docinho de festa, né?
É.
Cara, sexta-feira à noite o cara abriu e fechou porque não tinha mais pra vender.
É.
Foi uma loucura aquela barraca do cara. Se não esquecendo, o cara vem com 2 caminhões de doce, cara. E olha, gente, vai ter outras opções, permanece em alteração o preço. Isso vale, por exemplo, pro Bratwurst, pro xixi, pro chope. Mas isso foi bom, rapaz, porque um ano estamos com inflação e a gente sabe de que o dinheiro, bichinho, temos que tirar dos clafinhos. Quem for ao evento paga apenas o que consome, já que a entrada é franca, bem como todos os bailes e shows. É de fato uma pequena Oktoberfest. Só que voltando à família, nesse ano inclusive, temos muito mais espaço para o público. Até na divisa dos municípios, um local mais tranquilo para elas. A festa é uma confraternização para reviver os amigos e trazer mais pessoas, avalia o vice-prefeito Aluísio Salvatti. A prefeitura vai lembrar, ao lado da Câmara de Gerentes Lojistas, apoia o evento. Por tudo isso, que a expectativa é de que, sabe quanto vai passar por lá, Marco Aurélio? 80 mil pessoas passem pela estrutura durante os 3 dias da festa. Obviamente, a maioria do Balão Iguaçu, embora a lotação máxima dos hotéis, mostra a dimensão que o evento tomou em toda a região sul do país. Também do ponto de vista econômico, considerando a injeção dada no evento e no comércio de modo geral, a expectativa é de que cerca de 2 milhões girem em Porto União, logo no Nuno Vitória também. A festa está concentrada no asfalto, Por isso, por ser no centro, não tem barro, nem poeira. O evento utiliza a Estação União, a Praça Luz, como os palcos principais. Para entrar no evento, nada é cobrado. Isso também vale para o estacionamento. Só um porém. Como não tem reserva própria, quem for à festa precisa chegar cedo e encontrar a vaga. Mas eu vou te dar um recado. Se você morar nas imediações do Tour de França, no Poço Iguaçu, vem a pé. Você não vai encontrar carro, lugar para estacionar. É a pé, caminhando com a família, com a criançada, fazendo a festa. E nós vamos conversar agora, Marco Aurélio, vamos conversar agora com o Aloysio Salvatti. Já vou meter a Lu também lá no palco. Luzinha, espera um pouco aí. Eu quero falar com o Salvatti antes. Salvatti foi o grande idealizador desse evento junto com o Matsazaki há 10 anos atrás. Ele fala para nós, né, uma palinha desta quinta-feira com a Escola da Rainha. Fala, Salvatti!
É, nós sempre fazíamos o baile que até o custo era mais elevado. Tinha que ornamentar o clube, tinha que vestidos longos. Condizia com a festa, mas até certo ponto. Agora condiz totalmente com a festa. Porque as 10 candidatas vão estar vestidas iguais. Vai ser no palco um ao lado do Bradesco. É, são 10 empresas patrocinadoras, né? Cada uma tem a sua candidata. E é diferente, porque vamos dizer assim, é um pequeno pré-lançamento da festa. Não é propriamente uma festa nesse dia. Vai estar funcionando ali uma barraca de bradevusto, de chope, de bebida, mas deixar claro para a população e principalmente para os expositores e os demais que vendem os seus produtos para alimentação. Não é a festa. Essa foi tomada uma decisão em diretoria para nós baratearmos o custo e condizer melhor com a festa, por isso que estamos fazendo das 20 horas até as 11 horas. É o horário, inclusive, que nós temos alvará, porque com trajes típicos, ali só um tipo de vestimenta, vai ter o jurado, que nem eu não sei quem são os jurados, e tenho certeza que vai funcionar muito bem essa inovação.
Na sequência, o Salvatti fala de como a festa funciona. Estacionar não cobra nada, né? E os preços do passado vão ser mantidos. Uma bela iniciativa, viu, Salvatti? Fala aí! Parte 2.
Não tem estacionamento, mas também não se paga e é no centro. E todas as bandas que vão tocar lá, seja as quatro principais que tocam no outubro, que vai ser aqui perto do Bradesco, bandas boas, como Cavalinho Branco, como Vox 3 e assim por diante, ninguém paga nada. E lá na outra banda, lá no outro palco que é dentro da estação, dentro da, lá da entre os trilhos, lá nós temos bandas que tocam músicas sertanejo universitário, banda show. Então tem para todos os públicos e ninguém paga nada. E os preços também, falar em pagar os preços, foi conversado com todas as pessoas que estão expondo, seja da Bradevus, seja da bebida, da caipirinha, do Steinegger, seja da cerveja, do refrigerante, é o mesmo preço do ano passado. Por mais que nós soubemos que a inflação subiu em torno de 12%, nós conseguimos que os expositores vendessem no mesmo valor. A Bradevus, por exemplo, a R$ 8,00, que é praticamente quase um almoço, uma Bradevus. O chope a R$ 5,00 e assim por diante, o mesmo valor do ano passado. Então as pessoas que vão lá, além de ter o preço do ano passado, só vão pagar o que elas forem se alimentar e degustar. Então, as pessoas podem vir tranquilo, que não paga entrada, as pessoas não podem entrar com bebida, não podem entrar com garrafas, porque realmente vai ter a fiscalização, não vai depolir, que é a questão de segurança.
Bacana isso. Vamos ouvir a voz da Célia Leão. Ela é que preside a Associação Comercial e Industrial de Potema, a CIPU. Ela fala que os horários continuam os mesmos. É verdade, Célia?
Vai ser mantido o mesmo horário. Às 24 horas encerra a festa. Esse ano vai ter também um diferencial nesse encerramento, que vai ser um cordão que vai passar da polícia, que vai fechando as barracas, apagando as luzes e liberando o pessoal para o pessoal ir para casa. Então continua esse mesmo horário e realmente é para festa de família, as famílias podem ir com toda a tranquilidade para a praça.
Obrigado, obrigado, Leão. Obrigado, minha querida. Vamos lá, sim. Eu vou lá, vou lá. Vou lá. Amanhã? Vou lá. Sábado, colinha aberta às 10 horas, gente. Nosso programa vai estar lá, arrebentando a boca do balão, né, cara? É verdade, é verdade. Eu quero falar agora com o Tenente Cola, Marco Aurélio, porque o Cine Ópera recebeu noite ontem E coincidentemente eu passava ali pelo cine e vi chegando o Tenente Cola, seu uniforme de gala, né? Para a formatura do Corpo de Bombeiros de Porto União. Na oportunidade foram feitas promoções de bombeiros militares, entregue medalhas por tempo de serviço, a entrega oficial de novos equipamentos adquiridos pelo Funesbom e ainda a passagem de alguns bombeiros militares para a reserva. Outro destaque da noite foi a formatura dos alunos do curso básico de atendimento em emergência, SEBAE. Comandante da corporação de Porto União, Tricola, ressaltou que o ano foi produtivo no Corpo de Bombeiros e a noite quente foi encerrada com a tradicional banho a todos os formandos, banho de mangueira, semanaram todo mundo. Fala, Tenente Cola, meu amigo, boa tarde, Tenente.
Totalizando 278 alunos formados esse ano, né? Então, um número bem expressivo aí. E felicidade, né? Tendência da atualidade e a resiliência da comunidade. A gente deve fazer de tudo para que isso tenda a melhorar a cada dia. Pessoas resilientes acabam agindo de forma correta, sabem agir em situações de emergências. Nossa região, o Vale aqui, é muito suscetível a diversos eventos adversos aí que nos assolam, principalmente vendavais, enchei, que a gente está bem acostumado. Esse ano a gente teve aí um evento adverso aí, que nos pegou de surpresa, né? Felizmente, a gente agiu rápido, teve apoio aí da comunidade para solucionar o problema, atendemos as vítimas aí que surgiram, e é isso, né? A gente não tem como evitar que esses eventos ocorram, mas se ocorrerem, a gente deve estar preparado para melhor agir numa situação dessa.
Obrigado, Tenente Cole, um abraço, querido. Tem uma matéria da Dengue do Paraná, Marco Aurélio. Essa matéria é da 2h29. Porque, vamos deixar bem claro, gente, a maior parte dos criadores do mosquito Aedes aegypti no Paraná está nos lixos. Presta atenção! Ouça a matéria, gente!
Um levantamento feito pela Secretaria Estadual da Saúde aponta que 38% dos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, encontrados no Paraná, estão em resíduos sólidos descartados de maneira inadequada. O dado foi levantado em 59 municípios do estado, entre os meses de outubro e novembro deste ano. A chefe do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde, Ivana Belmonte, reforça a importância da remoção adequada do lixo.
A importância da remoção do lixo, né? De nós, além de não descartarmos indevidamente, colocar em recipientes adequados, fazer a remoção daquele lixo que nós encontramos no nosso domicílio. Também é importante observar que existe um número elevado de criadouros removíveis, como potinho do vaso de flores, né? Verificar atrás da geladeira, são várias outras situações que nós podemos olhar também.
O levantamento também mostrou que 29% dos criadouros são em depósitos móveis, como recipientes de descongelamento na parte de trás das geladeiras e materiais em depósitos de construção. Em terceiro lugar, estão os depósitos de água localizados ao nível do solo, como tonéis e caixas d'água. Além destes, foi constatada a presença de larvas do mosquito em calhas, ralos, piscinas não tratadas, cacos de vidro em muros, lajes e pneus. Ivana disse que a população deve fazer vistorias semanalmente nas casas e nos ambientes de trabalho.
Porque o ciclo do mosquito é de 7 dias. É em média. Por isso é importante que semanalmente a gente faça essa verificação para evitar que essa larva se torne mosquito. A gente não pode deixar que aconteça essa transformação, porque quando ele estiver voando é muito mais difícil de pegar.
O boletim da dengue, zika e chikungunya, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, confirma 280 casos de dengue no Paraná desde agosto deste ano. O documento também apresenta 5 casos de chikungunya e nenhum caso de zika confirmado no período. Fernanda Nardo, com informações da Agência de Notícias do Paraná.
5 minutos para as 18 horas. Boa tarde, Lucalistro. Nosso Lademóvel é você, Lu. de qualquer ponto da cidade. Lu, fala, querida, boa tarde, minha querida.
Muito boa tarde, meu querido Britão, boa tarde, ouvintes. Falamos diretamente aqui da Secretaria de Cultura e Turismo de Porto União. A gente vai conversar com o secretário José Carlos, porque hoje é noite de exposição, não é, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Lu, boa tarde, Brito, todos os amigos da Rádio União. Nós estamos, então, abrindo mais uma exposição, mas essa é uma exposição bastante diferente, por ser de um artista já falecido, né, Eugênio Shuvalov, é uma homenagem que prestaremos a ele. E os nossos convidados serão recebidos hoje na Secretaria de Cultura e Turismo, às 19h30, para ver as obras desse grande artista, um artista internacional, nascido aqui nas nossas cidades, que fez toda a sua obra aqui, e aí conseguiu torná-la internacional. Então as obras que estão sendo expostas hoje pertencem a particulares, né? Essas obras são de pessoas amigas que nos cederam para fazer uma mostra, e aí as pessoas poderão vir aqui e observá-las. O detalhe é que é só no dia de hoje. Essa exposição é somente hoje, das 19h30 até as 22h. Então quem quiser conhecer a obra de Eugênio Shuvalov, venha até o Museu Salustiano Costa Júnior, na Rua 7 de Setembro. É a sede da Secretaria de Cultura e Turismo de Porto União, Casarão Amarelo da 7. E então poderá observar essas obras.
Secretário, alguma dessas peças vão estar à venda, até por pertencerem aí a particulares?
Sim, tem três dos proprietários têm interesse em comercializar. São três obras que nós temos, então, que poderão ser adquiridas. Eugênio Shuvalov é considerado o maior artista de toda a nossa região, né, da história do município de Porto União da Vitória. Eugênio Shuvalov é considerado o maior dos artistas. Então, quem quiser conhecer a sua obra e até adquirir, nós teremos três, sim, para comercializar diretamente com os proprietários, é lógico.
Aproveitando a oportunidade, também podemos destacar, né, a próxima exposição, o próximo evento aí que a Secretaria vai estar envolvida no dia 14, que também tem um motivo muito especial, né, secretário?
É verdade, nós temos um trabalho muito sério feito junto com a Associação dos Artistas Plásticos do Vale do Iguaçu, e eles estarão fazendo uma exposição conjunta no dia 14, a partir das 19h, na Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Porto União. E esse evento é muito especial porque estarão sendo comercializadas obras a partir de R$50, que é um valor bastante irrisório. E do total do valor arrecadado, nós faremos uma arrecadação de 30% de tudo que for arrecadado, a associação fará aquisição de brinquedos e distribuirá para as crianças que mais necessitam, né? Eles vão escolher uma instituição e vão fazer, então, a doação para que possa chegar a essas crianças um pouquinho da alegria também, né? Então, essa exposição do dia 14 será beneficente, né? Você pode adquirir a sua obra e estará colaborando também para a compra de brinquedos para as nossas crianças. Então, hoje à noite nós teremos a exposição de Eugênio Shuvalov, em memória, e são 20 obras muito bonitas que vale a pena ser visitada essa exposição. Abertura hoje às 19h30 na Secretaria de Cultura e Turismo de Porto União.
Vocês ouviram aí o secretário José Carlos, né, aqui da Secretaria de Cultura e Turismo de Porto União. O convite está feito, agora é com você, Britão.
Obrigado, Lu. Forte abraço. Não esqueça, portanto, daqui a pouquinho, às 20h, no palco número 1, na Praça Ilu Luz, a escolha da rainha e das princesas que vão comandar a 10ª edição da Semana Nacional do Estanhegue do Xixo. Quem vai apresentar esse brilhante homem de comunicação, o homem que iniciou as FM Nossa Cidade, Marco Aurélio Show! Volta amanhã, sexta-feira, com o quadro mais do que nunca próprio. Sexta-feira, Dia Internacional de Manhã Palavra. Fui embora! Forte abraço, tchau, tchau!
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.